A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Pesquisa constata que a entonação vocal revela nível de escolaridade. O professor Demerval da Hora orientou a aluna Graciane Mendonça num projeto de linguística sobre a harmonia vocálica no falar paraibano. Essa harmonia se dá pela elevação da vogal, que precede a sílaba tônica, causando assim uma compatibilidade dos sons. Por exemplo, menino, substituindo a letra E pela I, e coruja, substituindo a letra O pela U, explica a pesquisadora Graciane.
A gente observou, no caso, dentro da palavra, quais os contextos possibilitavam essa elevação. E como a harmonia ela ocorre quando a elevação da vogal média pretônica, ela precede, essa média pretônica precede uma vogal alta, por exemplo. Aí ela eleva.
A pesquisa realizada em 2005 e 2006 verificou a harmonia vocálica no falar paraibano. Os estudos sociolinguísticos variacionistas de Labov permitem identificar a probabilidade de formas de pronúncia pela estratificação social, ou seja, prever o modo de falar de cada pessoa levando em conta a classe e o grupo social. Baseado nesse estudo, foi possível observar se o fator escolaridade influencia no acontecimento. Os materiais utilizados foram entrevistas feitas com paraibanos. Segundo o professor Demerval da Hora, a pesquisa constatou que as pessoas com baixo nível de escolaridade elevam mais os vogais do que as pessoas que têm nível superior.
Pessoas de classe social e de escolaridade mais alta, em geral, elas não elevam tanto, elas fazem uma vogal mais média. Não é? Por exemplo, é muito mais fácil você no sul você encontrar alguém, uma pessoa de escolaridade mais alta, dizer feliz do que feliz.
Núcleo de Estudos Coreográficos da UFPB integra artes e informática. O núcleo é parte do Departamento de Artes Cênicas da UFPB e existe há um ano. Ele desenvolve o projeto Arte e Transfiguração da Realidade, Inclusão Digital através das Artes Cênicas. Esse projeto visa estimular a convergência entre a dança e a informática no mesmo ambiente. Essa integração deve ser a partir do uso de computadores e programas simples que auxiliem no trabalho criativo e na pré-visualização da coreografia. Pretende também estimular a memória, o compartilhamento e a documentação de aulas e montagens em artes cênicas. O projeto conta com 3 alunos de iniciação científica voluntários e com uma aluna colaboradora. O grupo recebeu financiamento do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a compra de material. Foram adquiridos computadores, webcam, livros e máquina fotográfica. O primeiro ano de pesquisa foi apenas para a coleta de dados em 3 escolas públicas, 2 grupos de dança e 1 de teatro. Desde agosto se iniciou o laboratório prático. O computador será utilizado como artefato de informação para melhorar o trabalho dos professores e artistas. A aluna Cecília Ratamosa, do curso de teatro, é voluntária na pesquisa e comenta o papel do computador no projeto.
Colocar tecnologia para desenvolver artes cênicas, seja como dança, seja como teatro, tentar tecnologizar mais o aprendizado de teatro, de dança nas escolas e passar isso para os alunos, que também é possível através da internet, através dos meios de comunicação, a dança, o teatro também é possível transmitir.
O projeto propõe a pesquisa de alternativas digitais para integrar a arte, a criação e a documentação. O foco é desenvolver um conjunto de ferramentas digitais simples que permitam artistas e professores utilizarem o computador nas artes cênicas. Suelen Brito é aluna do curso de teatro e bolsista voluntária no projeto. Ela garante a importância da pesquisa que permitirá a todos a utilização das ferramentas para o aprimoramento dos movimentos corporais.
Porque software a gente está procurando algo simples para usar quanto professor quanto alunos em qualquer escola municipal ou particular. Então a gente pensa em algo simples para que melhore mesmo as condições de trabalho dos alunos na parte corporal, dos movimentos, não só pela dança, mas sim dos movimentos dos alunos.
Em janeiro de 2008, o grupo pretende colocar em campo todos os trabalhos desenvolvidos durante essa fase laboratorial. Escolas públicas e grupos de dança e teatro vão receber o benefício da pesquisa. O coordenador do projeto e professor do Departamento de Artes Cênicas, Guilherme Schultze, explica o uso da informática nas escolas e nos grupos de artes.
Então, no caso das escolas, a gente conta com os computadores, principalmente das escolas públicas, com os computadores que o governo está colocando lá. E muitas vezes eles se estragam sem que ninguém saiba para que eles servem. No caso dos grupos, a gente está oferecendo oportunidade deles trabalharem com uma ferramenta que em outras artes já é fundamental, enquanto que na área da dança ela ainda é quase um alienígena. Então, basicamente é disso que se trata o projeto. A gente está trabalhando nesses dois caminhos paralelos, escolas e grupos.
Compositor carioca Sérgio Roberto de Oliveira lança seu primeiro CD. Sérgio é bacharel em composição pela Unirio e tem 7 obras publicadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ele é o fundador do grupo carioca Prelúdio 21 e produtor do grupo Estação Carioca. Sérgio é também empresário e diretor artístico do selo A Casa dos Discos. Ele tem feito palestras em todo o Brasil e nos Estados Unidos sobre a sua música. Sérgio Roberto tem 10 anos de carreira e só agora está lançando seu primeiro disco, intitulado Sem Espera, com obras dele para a flauta. O CD levou mais de um ano para ser gravado. Sérgio explicou por quê.
Porque a gente acaba cuidando tanto do trabalho dos outros e cuidando tanto... que no trabalho dos outros a gente ganha alguma coisa, no nosso a gente não ganha, né? Então a gente acaba se envolvendo tanto nessas coisas. E eu acho que também, inconscientemente, tem um cuidado, uma sensação de estar pronto, de sentir maduro, né? Que eu acho que demora mesmo. Eu hoje, com 10 anos de carreira, eu me sinto maduro como compositor.
Sérgio defende que a música é uma forma de expressão e precisa ser divulgada. Para ele, divulgação é só o que falta para que a música contemporânea obtenha mais sucesso. Ele também falou das dificuldades e das diferenças que ocorrem na música popular e contemporânea.
Eu acho que a aceitação do público em relação à música clássica, de um modo geral, é muito boa. Eu acho que o público tem pouco acesso a essa música. Quando você tem eventos que são bem divulgados e que são de graça ou que são a custo popular, as pessoas vão e as pessoas gostam. A questão é o acesso, essa que eu acho a questão primordial. Eu acho que a gente tem mais dificuldade numa certa medida, né? A gente tem mais dificuldade para divulgar para um grande público. Eu comecei compondo as duas músicas, popular e erudita. E foi mais fácil para mim virar compositor de música erudita, assim, conseguir alcançar mais gente dessa forma. Então, de um modo geral, o compositor popular, quando alcança muito mais gente. Mas eu acho que a vantagem do compositor de música erudita é que ele tem um espaço quase que reservado se ele fizer um trabalho bem feito. Um público restrito, é verdade, mas um público que vai apreciar um trabalho bem feito, independente de ter uma divulgação de massa, independente de ter muito dinheiro envolvido.
Sérgio contou que na infância gostava muito de matemática e queria ser engenheiro. Só aos 12 anos descobriu a música e percebeu que era uma maneira diferente de brincar de matemática. Apesar de sua carreira bem-sucedida, Sérgio contou que no Brasil é possível sobreviver da música, mas não como compositor. Ele espera que isso mude em alguns anos, e para o bem da música, é melhor que seja assim. O compositor Sérgio Roberto de Oliveira esteve na UFPB no início de setembro, participando do projeto Fala Compositor, promovido pelo Laboratório de Composição Musical da UFPB.
Paulo Diniz foi a última atração do projeto 6 e meia de setembro. Ele cantou seus maiores sucessos, como Pingos de Amor, Um Chope para Distrair e José, poema de Carlos Drummond, musicado por ele. Entre 87 e 96, Paulo Diniz se afastou dos palcos, devido a problemas de saúde que quase o deixaram paralítico. Mas está de volta com seu mais novo show, Pingos de Amor. Depois do seu show no 6 e meia, ele conversou com o repórter Bruno Guimarães.
Estamos com Paulo Diniz, atração desta quarta-feira, dia 19 de setembro, do projeto 6 e meia. Paulo, no começo você tentou carreira de ator, de locutor esportivo. Quando e por que você se decidiu pela música?
A música me chamava a vida inteira, né? Antes, quando eu era locutor, era eu fui um profissional de arte durante muitos anos como locutor, como ator, mas sempre acompanhando os músicos do lugar. Sempre onde tinha um som eu estava perto. Quer dizer, eu sou, acho que a música sempre, eu sempre estive com a música. Aí, uma circunstância, que era ver o primeiro disco, fez muito sucesso, estimulou a me profissionalizar como músico.
Na letra da música Piripiri, tem um texto que diz: lá não há distinção de cor, lá cada amigo é um irmão, né? Você sofreu algum tipo de preconceito ao longo da sua carreira que tenha te prejudicado?
Bem, no Brasil a gente tem um preconceito velado, né? A gente disse que não tem preconceito. E quem tem uma condição de vida, quem tem uma oportunidade como eu tive na vida, apesar de uma origem muito modesta, das poucas oportunidades, eu aproveitei as minhas oportunidades. E, na verdade, quando se consegue uma condição social melhor, dificilmente há preconceito. Quando a gente se torna popular, algum nome, alguma fama, aí passa a ser respeitado, dificilmente tem preconceito, sobretudo quando você tem um comportamento direito, né? Eu nunca tive um comportamento assim que merecesse críticas a outros modos, né? O cara me chamar disso ou daquilo, que até porque eu tenho um comportamento, procuro proceder de uma maneira direita, nunca ninguém precisou me chamar de moleque, crioulo, qualquer coisa. E eu tenho uma vantagem, eu sou um crioulo meio pálido, não sou muito preto, então acontece que nunca tive, na verdade eu sei que tem, e já teve alguns amigos que já tiveram muitos problemas mesmo com o preconceito. Acho que cada dia diminui, e eu acho mesmo que no final eu deixo uma mensagem para as pessoas que sofrem de preconceito. Eu acho que o preconceito vai ser vencido quando o preconceituado conseguir ter a sua independência, ter a sua prosperidade. Sobretudo, eu acho que o preconceito no Brasil é com a classe e não com a cor.
Uma das suas grandes marcas é musicar poemas de autores da língua portuguesa, como Carlos Drummond, Manuel Bandeira. Você pretende ainda gravar algum CD que reúna todas essas músicas que foram feitas a partir de poemas?
Olha, uma das minhas grandes marcas é uma opinião sua, e eu agradeço, muito obrigado. Na verdade, eu trabalho com a poesia porque eu sempre fui leitor de orelhas de livro, né, de folheadas em livros, e a partir de Drummond eu comecei a ficar mais interessado, de fato, na poesia do Brasil, e comecei a ler vários autores. Ainda hoje continuo lendo, mas eu sou muito desorganizado para a leitura, não sou um cara que assim muito... Aí leio uma coisa ou outra, aquilo que me estimula, geralmente eu leio cantando.
Seu nome de batismo é Paulo Lira de Oliveira. Você adotou o sobrenome Diniz por algum motivo especial?
É uma circunstância muito gozada. Como eu disse para você, eu comecei como radialista, e na Rádio Globo eu fui trabalhar com um rapaz chamado Luiz de Carvalho, que era uma estrela do rádio nos anos 60, e eu era uma espécie de assistente dele, era o segundo do programa dele. E quando eu cheguei, ele trabalhava com um locutor antes de mim, chamado Roberto Muniz, e tinha uma rima que ele adotava diariamente: Feliz, seu Muniz. E o Muniz respondia: Feliz, seu Diniz. Um dia que eu fui trabalhar com o cara, ele perguntou: Feliz, seu Diniz? E eu disse: Feliz, seu Luiz. E pegou, ficou nisso.
Muito obrigado, Paulo Diniz, pela entrevista. Agradecemos nós do Espaço Experimental.
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara, Superintendência de Rádio Difusão, e Universidade Federal da Paraíba.
O Espaço Experimental é produzido por Adino Bandeira,
Adriana Costa,
Ayrton Moraes,
Amanda Tenório,
Anderson Soares,
Bárbara Vanderlei,
Bruno Guimarães,
Caroliane Anjos,
Cláudio Ferreira,
Débora Rosa,
Douglas Xavier,
Éder Nunes,
Elisângela Silva,
Gustavo Arruda,
Inara Rosa,
Juliana Navarro,
Júlio Vinícius,
Larissa Freire,
Lívia Falcão,
Magberto Rocha,
Maiana Fernandes,
Manuel Kirchner,
Natália Xavier,
Paula Cavalcante,
Paulo Serrano,
Rebeca Helena,
Renata Costa,
Roberta Cristina,
Sara Falcão,
Vanessa Queiroga
e Vitor Nicolau.
Editores: Cláudio Ferreira e Paulo Henrique Serrano.
Apresentação de Ayrton Moraes e Natália Xavier.
Professor, orientador e jornalista responsável: Carmélio Reinaldo.
Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba.